restaurante. Ô Júlio, você viu que a Luísa Sonza tá com um restaurante de comidas afrocomidas? Você viu isso?
Faliu isso?
Cara, faliu? O que eu tô sabendo.
Na Vila Madalena?
É, que é um restaurante com comida afro-brasileira, que mistura Brasil e África.
Quebrou.
Mentira, menino.
É, rapaz. Quanto tempo? Mas também dá pra depois da papelada, né?
Mas ela não tem, assim, tantos seguidores, tantos fãs, eles não foram no restaurante.
Pois é, é difícil unir os cinturões, né?
Fica
aí. O público dela não é de comida. A sócia dela, a cozinheira,
sim,
a dona Carmen, numa pernambucana, é uma super cozinheira, gente boníssima. Eu não cheguei no restaurante, mas você tinha alguém famoso, e que é super famosa, e uma super cozinheira. Não deu certo.
Você conhece alguém que visitou o restaurante?
Conheço, conheço.
E a pessoa falou que essa comida era boa, ruim?
É, por isso que eu não fui.
Você acha que ela acabou abrindo esse restaurante meio que pra colocar por baixo dos panos as acusações de racismo que ela teve, por exemplo?
Eu não posso afirmar isso, mas pode ser, né?
Pode ser.
Pode ser. Sim, mas pode lavar dinheiro, lavar moral, né?
Lavar louça, né?
Lavar louça ninguém quer.
É. Eu passo.
Agora, ô JB, eu tô olhando aqui, eu fiz um mapeamento assim, seu. Você tem cara de vegano. Vegano é chato ou não? O que você acha?
Acho que vegano é tendência. Cada vez mais forte no mercado, um caminho sem volta.
É mesmo?
Sim. Porém, existe um tipo de vegano muito chato, que celebra a ausência de ingrediente. Ah, no estrogonofe sem carne. Ah, daí não, né?
Não dá, né? Não dá. E falando em veganismo, né, que é uma coisa mais moderna, talvez, a nova modernidade da cozinha, talvez seria essas comidas com mais proteína, com mais whey, pra galera mais fit, né? O que você acha desse tipo de comida?
Eu acho que as coisas têm nome. Isso tem dado certo há bastante tempo. Tem que parar de chamar bife de proteína, ovo de proteína, pão de carbo, né? Então, do mesmo jeito que você tem comida afetiva, tantos temas, whey, protein, siga o caminho do dinheiro. Sempre tem alguém ganhando bastante dinheiro te fazendo de bobo.
Isso.
Eu queria só, aproveitando, só pra você complementar rapidinho, você acha que com esse crescimento do povo usando essas canetas emagrecedoras, os restaurantes vão ter que repensar nos seus cardápios?
Tá todo mundo repensando já. Já tem menu mondiário, por incrível que pareça. As pessoas comem menos. Primeiro, uma geração que não bebe agora. Os mais jovens bebem muito pouco. Pré-mondiário. Agora elas não comem também. Mas todo mundo quer usar seu espaço, todo mundo quer compartilhar um espaço. Então tá cada vez mais difícil trabalhar. Então, mais tendência, realidade. Cardápios menores. É uma nova realidade.
E vem cá, o Rodrigo Hilbert. Você acha que ele cozinha bem ou ele só é bonito?
Ele é gato, né?
Ele é gato.
Ele é gato, ele casa bem.
Mas cozinha bem, JB? Quero saber se ele cozinha bem.
Eu nunca comi a comida dele. Pra televisão, funciona muito bem. Ele é muito bom no TV. Não só pelo rostinho bonito. E ninguém se mantém fazendo comida por tanto tempo sem saber nada. Alguma base ele tem, né? Mulher dele, não sei se é Fernanda Lima,
Fernanda,
né?
Ele
é casado com Fernanda Lima, aí, um casal Colgate, né?
É, exatamente. É,
comissário Margarina. A mulher dele foi fundadora do Mani, né? Ela foi sócia de Helena Rizzo. São do Rama. Você tem vontade de comer a comida dele? Não. Entendi. Mas alguma coisa ele sabe. E bom de televisão ele é.
Muito bom.
Batista, por favor. E agora a gente tem aqui algumas frases e a gente quer saber se você aprova ou desaprova, meu caro JB, que é o Julinho cancelado no Instagram. Já deu pra perceber que ele não tem papo na língua.
Deu pra perceber porque eu fui cancelado, né?
Aprova ou desaprova? Mini Ruth.
Música ao vivo no restaurante.
Puta que pariu, não. Eu sou a favor do couvert artístico ao contrário. Quanto que é pra você parar de tocar?
Tá certo. Muito bom. Televisão ligada no bar.
Jamais. As pessoas estão perdendo a arte de contemplar, de estar no lugar. TV no bar? Não. TV em casa.
Comida apresentada com gelo seco.
Nem no Play Center.
Queijo em cima da picanha.
É uma bela maneira de estragar os dois, né? Estraga o queijo, estraga a picanha.
Pão com mortadela no Mercadão.
Aquilo é ridículo, é absolutamente ridículo. Pra que 400 gramas de um embutido dentro do pão? Não. Não, você fode o pão, fode o embutido. Não, pão com mortadela é uma delícia, mas não de lá.
E o sanduíche de pernil do Estadão?
Horroroso. Horroroso, desequilibrado. Não, é pão murcho, muito recheio pra pouco pão.
Torre de chope.
Tem valor universitário. Você tem 18 anos, você tem dinheiro pra isso, tá valendo. Tipo um rodízio de sushi.
10% do garçom. Aprova ou desaprova?
Eu acho que se você questiona não pagar o serviço, você pode comer na sua casa.
Oh, taxa de rolha?
Vale.
Vale. Cardápio de QR Code.
Puta, não. Odeio. Uma das piores heranças da pandemia.
Pimenta caseira.
Fundamental. Uau. Sim, é a primeira coisa que eu falo assim.
E pra fechar, aprova ou desaprova a fusão de cozinhas internacionais?
Cada caso é um caso.
Estamos aqui com ele, depois dessa interação do aprova ou não aprova, o JB. Nossa, JB, realmente estou impressionado com o fato de você não pestanejar na resposta. Acho isso fantástico. Acho que todo cronista gastronômico deveria ser assim, né?
Eu não... também.
Infelizmente não são, não, né?
Agora o mundo é colorido.
É, todo mundo
oi,
feliz,
tudo
né?
bem, galera? Fala, galera. Eu tô aqui, achei uma portinha. Não.
Achei uma portinha.
Fecha a porta.
Então é isso. Olha, muito obrigado pela sua participação. JB, obrigado de verdade. E por favor, vamos agora dar o seu serviço. Quem quiser te encontrar, seja no YouTube, no Instagram, como é que faz?
Instagram, arroba Juninho Cancelado, YouTube, Boteco do JB.
Perfeito, então você pode ir lá, tá postando vídeo todo dia, toda semana, como é?
Não, o Instagram é mais atualizado.
Então a gente vai seguir lá. Boa. Arroba Julinho Cancelado, YouTube, Boteco do JB. Muito obrigado, este foi o cronista gastronômico que conhece os melhores e os piores restaurantes do Brasil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, o JB. E a gente segue daqui do nosso programinha de meu Deus, trazendo a nossa IA. Sim, é hora da nossa IA, a nossa ignorância artificial. É hora do Chato GPT.
Olha só que legal.
Muito bom, tá ao vivo. Muito obrigado, JB. Estamos nos despedindo do JB. Obrigado, JB, você foi muito incrível. Eu vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chat GPT, você vai ver a diferença. Vamos lá, Chat GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Mesmo nos dias sem motivação, lembre que até as entrelinhas descansam antes de voltar a brilhar.
Muito bom, agora vamos. O chat errou, porque é estrelinhas, não entrelinhas. É
KKKJ, chato... desculpa.
Chato GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Vai sem vontade mesmo. Você acha que nós fazemos o que aqui todos os dias?
Oh, pronto, essa foi a resposta do chat. Ok, tá bom, então vamos lá. Próxima pergunta. Chat GPT. Como escolher uma carreira?
Escolha bem sua carreira. Trabalhar com o que ama faz a vida florescer mais bonita.
Que bonitinho. Chato GPT. Como escolher uma carreira?
Tarô. Vai no tarô que é a melhor. O tarô vai falar o que você tem que fazer. Né? Muito bom. Essas frescuras, escolher. Ai, vou fazer um teste de aptidão. Dá tudo errado aqueles testes de aptidão.
Este foi o Chato GPT. É.
Muito bom. Escolha algo senhor. Que dê dinheiro, pô. Que hoje em dia, né?
Bom. Agora é hora de trazer informação com diversão. É hora do seu quadro favorito aqui no Sobremesa, o seu programa favorito. É hora de trazer aquele que a gente ama, o quadro que a gente adora.
É hora do Girinho de Notícias, vai! Olha aí.
Muito bom. Pegar muito o aviãozinho.
Olha aí, rapaz. Olha, a primeira notícia, inclusive, tem a ver com a Patrícia Brava, né? E o Silvio Santos.
Vai acabar o aviãozinho?
Não, não vai. Calma aí.
Vai acabar?
Seguinte. Participante erra a primeira pergunta do Show do Milhão sobre botão no elevador. Olha que loucura.
Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa, vamos lá, Mini Ruth, o que que significa?
Ixi.
Letra A, saída secreta. Letra B, subsolo. Letra C, sem saída. E letra D, saída suspensa.
Deve ser uma saída secreta, tipo em Harry Potter.
SS, né? Pra mim no SBT, só Silvio Santos.
Mesma coisa, pra mim, mesma coisa. Você vai ouvir agora, então, a Patrícia Bravanel no Show do Milhão fazendo essa pergunta dificílima pra participante. E vamos ver o que, que a participante escolheu. Solta o som aí, por favor.
Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa... Saída secreta, número 1. Subsolo, número 2. Sem saída, número 3. Saída suspensa, número 4.
Número 4, saída suspensa.
Número 4, saída suspensa. Muito bem. Posso perguntar?
Pode.
Alternativa número 4. Está correta?
Perdeu, errou!
Ela errou na primeira pergunta, não!
Sorte que valia quanto isso aí? Milão?
Mil reais?
Perdeu R$1.000.
Nossa, já teria errado também, rapaz.
É, mas o que eu gostei é que ela foi seca, ela não titubeou.
É verdade, ela não teve dúvida.
Ela falou, o que que ela respondeu mesmo?
Saída suspensa.
Saída suspensa. Ela falou, né?
Ai, coitada dessa participante que perdeu a oportunidade de ganhar o valor em dinheiro. Você sabia que no SBT paga em dinheiro, né?
Paga em dinheiro, é verdade.
Dinheiro, nota física, que me faz lembrar da próxima notícia, por favor, Batista.
O Banco Central, que o Pix subiu muito. Hoje em dia todo mundo faz Pix.
É fácil, né?
Então, o Banco Central confirmou o fim do dinheiro em papel.
Ué?
As cédulas vão acabar.
Mas vai acabar agora, amanhã? Como é que vai ser isso?
Acho que gradativo. Vão recolher aos poucos, né? As cédulas da época do real, né, de 1994, elas vão ser retiradas de circulação em todo o país.
Por mim, pode acabar. Aquela de 200 eu nunca nem vi.
Eu também nunca vi. Eu vou começar então a juntar. Vai virar coisa de museu, né? Tem que pensar assim.
Só da turma do funk aí, do Rian, do Pose lá, que prenderam esses dias, só deles já recolheram mais de 300 mil em espécie. Então esses aí já
manda pro Banco Central.
Já vai pro Banco Central.
Já vai, facinho.
Vai ficar ruim pra quem falsifica, hein, rapaz?
É verdade, olha aí.
Isso é bom.
Já tem uma solução.
É.
Não é que tá ajudando agora?
Será que, como é que vão fazer as maracutaias de pagamentos em dinheiro? A malinha.
Lá de Brasília?
A malinha. A famosa linha. Não vai ter mais dinheiro na cueca?
Não vai ter.
Ah, como é que vai fazer,
pessoal,
agora?
Pessoal, vocês estão prejudicando toda uma estrutura, uma infraestrutura que existe desde 1950, que é lá de Brasília. Vocês estão vindo agora com essa nova lei aí de tirar a cédula do Brasil, deixar só no Pix e no cartão. Vocês estão prejudicando os políticos. Agora vocês estão mexendo com gente séria, com gente que precisa de dinheiro físico. Não tem como, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco vai ter uma casa de papel.
Né? Lembra do Gedel, que só dele achava 51 milhões em dinheiro?
Lembra aquelas malas, coisa linda?
Lembra?
Aquele apartamento cheio de mala. Não vai ter mais como, né?
Vai ter que fazer pena.
Pode ser que alguns senadores e deputados queiram ir contra essa decisão.
Vão votar contra, né?
Certeza.
Vamos lá, vamos abaixo, Banco Central, deixa as cédulas em paz. Próxima notícia, já que a gente tá falando de Brasil e a gente tá falando de dinheiro, vocês sabiam que a Polícia Federal, na verdade, a Receita Federal, ela apreendeu 22 toneladas de camisas de futebol falsificadas? Vocês ficaram vendo isso, Mini Ruti?
Nossa, sério?
Você viu isso?
Época de Copa, né?
Só de camiseta. Eu fui na 25 esses dias, né? 25, pra quem não sabe, é uma rua muito famosa em São Paulo.
Tem lá a camisa do Vai Brasa?
Tem tudo. Tem tudo, gente. Tem tudo.
Tem camiseta já
com
6 estrelas.
Quanto tá a Vai Brasa na 25, você sabe?
Eu vi vários valores de 40, de 50, 60.
Cara, e ó, só pra trazer mais informações sobre essa notícia, a apreensão aconteceu no Porto de Santos, em São Paulo, e inclui aproximadamente 120 mil camisetas da seleção.
Caramba.
E também de clubes brasileiros, hein?
É mesmo? Será que fizeram? Eu quero saber se os falsificadores fizeram que nem a Panini, não colocaram camisa do Ney falsificada.
Não, quem não vende?
É, tem porque, que ter camisa do porque Ney. Porque a Panini não colocou no álbum. Será que tem camisa da Vai Brasa com o menino Ney ou não?
É, isso que a gente quer saber.
Como será que chamou essa operação? Operação VAR.
Operação VAR, bom nome, hein?
Como é
não
que,
tem.
Como é que será que
é foi? Porque como não foi, foi feito pela Receita Federal, uma apreensão, né? Eu não sei se a polícia... Mas boa ideia, podia ter um nome. Podia ter um nome. Polícia é camiseta suja. Roupa é máquina de lavar.
É, operação lava-roupa suja.
Lava-roupa suja, muito bom. Agora, traga aí a próxima notícia, que é de fofoca, Mirimuti.
É, de fofoca e tá lá no site da TMC, viu? TMC.com.br, entra lá pra conferir a notícia inteira. Em uma carta, a dona Deolane, que está presa, né? Ela acabou escrevendo uma carta aí, negando, falando nessa carta, negando a relação com o PCC. Inclusive, na carta, ela diz que está sendo perseguida e censurada.
É, e como que ela falou na carta?
Pois é, o texto divulgado ontem aí, né, foi ditado à mão, ou seja, ela escreveu à mão, né? E ela diz o seguinte: mais uma vez, a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião.
Eu tenho um ódio quando ela usa esse tema.
Mãe, odeio.
Formadora de opinião que não presta, né? Não, só ser não, isso, não, né?
Você não fica no rolê. Eu chego no rolê falando, a mãe tá on.
Não, eu acho chato.
Esse é a mãe. E o jeito que ela fala,
a assim, mãe,
aquela,
a mãe.
E aquela mãe, aquele jeito meio molenga. Você é
mãe,
né,
de presidiário.
Na perseguida e censurar, ela pode dar a mão pro monarca, né, cara? Não,
mas agora deixa. Deixa eu perguntar. É aquele povo que fala que é. Ela é tem fã.
Cara, eu não sei.
Será que ela paga pro cara ir lá falar que é fã? Porque eu não acredito que uma pessoa pode ser. Sim. Não, mas a ponto de ir igual aquela outra vez na frente do presídio pra ficar lá com faixa, com camiseta.
Ela tem, né? Ela tem. Muitos fãs também, inclusive, vieram do ex-marido dela, o MC Kevin, né? Que era um cantor muito famoso no funk. Então, às vezes migraram, né, os fãs.
É mesmo?
Que loucura.
Que loucura. A mãe tá presa.
A mãe tá enjaulada.
A mãe.
Segura a mãe, segura. Agora tá presa. Agora...
Eu gostei do MC Rian.
O Camille, as pessoas ficam com medo de mim, Camille. Não sai uma lágrima. Que raiva que dá. Ô, Camille, vou tentar imitar. Ô, Camille, as pessoas sentem medo de mim na rua, Camille. As pessoas mudam de lado na rua, Camille.
Aqui é parola.
Vamos lá, próxima notícia. Mas, ó, eu gostaria de pedir um momentinho aqui pra gente. Se vocês me permitem, queria fazer o momento Tecla SAP. Sabe o que é Tecla SAP, Minuti?
Não sei.
Tecla SAP, quando você coloca ali pra você entender. Quando vem a explicação.
Que aparece escrito embaixo.
Ah, traduzir?
É, parece o Tecla
SAP. Uma legenda.
É. Uma legenda, que é o seguinte. Vocês dois aqui lembram que a gente noticiou aqui no Sobremesa. Lembra do esqueminha lá do INSS que prejudicou muita gente?
Lembro.
Do roubo dos velhos.
Do careca do INSS. Sim, exatamente. Era um esquema que roubava dinheiro.
Sindicato.
Dos velhinhos pensionistas do INSS. Você, velhote, velhinho.
Aí,
que
Batista.
Tem a sua aposentadoria e que veio faltando dinheiro. Você falou, o que tá acontecendo? Te roubaram. É isso mesmo. Roubo do dinheiro dos velhinhos. Mas vejam só como a mídia brasileira está noticiando.
Como?
Por exemplo, o jornal O Globo disse assim, ó, na capa: PF e CGU realizam nova fase de operação que investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Mas não foi só o Globo do Rio de Janeiro, não. Tem mais, ó, a Folha de São Paulo. PF mira dirigentes de associações em nova fase de operação sobre descontos ilegais no INSS. Tem também no site do governo, o gov.br, que é o site do governo, também chama de descontos indevidos. Resumindo, estão chamando roubo de descontos ilegais e descontos indevidos. Vê se pode. Hoje em dia, se você sair com o celular na rua, tome cuidado, que pode passar alguém e fazer um desconto indevido de você.
É um desconto tecnológico.
É um desconto tecnológico. Tome muito cuidado. Ó, se você for fazer BO sobre um roubo, você tem que falar que foi um desconto indevido, tá? Aí eu tava na rua, aí veio um rapaz e fez um desconto indevido na minha carteira. Tem que usar agora essa nomenclatura, já que os grandes portais de comunicação desse país estão usando este linguajar.
É o consórcio.
É o consórcio. Não, é um consórcio. Amigos jornalistas, pra quê? Pra que chamar de desconto se a gente pode falar que foi roubo? É roubo do INSS.
Ai,
que coisa
ai, ai.
Feia, hein?
Você já olhou o seu, Batista?
Eu não olhei, não. É melhor só olhei olhar, de uma né? senhora lá de Guarulhos. Meu irmão, deixa eu falar um negócio aqui, meu irmão.
Vocês viram
que o Silas, o pastor, ele foi convidado para participar do filme Dark Horse do Bolsonaro. Tá lá no site da TMZ, vai lá. Só que ele não aceitou. Era para fazer ele mesmo, porque ele que celebrou o casamento do Bolsonaro com a Michelle em 2013, né? Aí falaram: Ô Silas, você não quer fazer de novo lá, ó, encenar pra nós o casamento no filme? Aí ele falou que não. Sei lá por quê.
Pô, Silas, vem participar do meu filme, pô.
Meu irmão.
Ele não concordou com o dízimo. Quer dizer, com o cachê. Cachê tava muito baixo.
Ora, hoje, se a gente não tomar uma nota de repúdio, bicho. Porra, meu, vou falar a verdade. Se não tomar uma nota de repúdio hoje do governo ou da Folha do Globo, a gente toma do Malafaia. Meu irmão, vamos lá. Próxima notícia, meu irmão.
Parou tudo, galera. Parou.
O que foi?
Cuca, solta a vinheta.
Não. Olha aí.
Agora o mundo para.
Errou.
Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para porque a Kelly Key revela parte que não gosta em seu corpo.
Ela ainda, né, falou o seguinte: essa parte está descolando. Porcaria! Quanto mais chequinho estou, mais fica assim. Parece a pelanca de um galo, disse ela sobre o pescoço.
Essa é a notícia. Kelly que revela a parte que não gosta em seu corpo. Tá bom, né? Bom, agora que o mundo parou, a gente segue com notícias bem menos importantes e bem menos pelancudas do que essa. Vai, Batista!
Eu vou fazer essa aqui, ó, do taxista que foi preso.
Ih, rapaz, como assim?
O taxista no Rio de Janeiro, ele tentou cobrar R$3.400 de turistas em Copacabana por uma corrida.
Nossa!
Caramba. O valor correto seria 40 cruzeiros, 40 real, né? E aí, os turistas, a hora que eles perceberam o golpe, eles acionaram a polícia.
Pô, pelo amor de Deus. Ô, o pessoal do Rio, hein?
3.400. Pô, mas acho que nem de táxi aéreo fica esse preço.
Nem helicóptero, você vê? Dá, o cara alugava.
Tem bandeira 1 e bandeira 171 nesse caso aí, tá vendo? Meu, se não que ficar loucura. Espero, os caras cobram caipirinha outro dia, lembra? R$2.000 uma caipirinha.
Aconteceu aqui no litoral de São Paulo, uma moça, uma turista, que foi pagar um espetinho, o cara quis cobrar também R$1.000 no espetinho.
É, mas no Réveillon é isso mesmo.
É, no Réveillon.
Carne de paca, certeza.
Amigos, vamos então dar uma olhadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi o crime que um político cometeu contra a língua portuguesa? Você envia pra gente no nosso WhatsApp, por favor, Marcelo Batista.
A Giovana Moura, ela disse que já viu tanto Sarney falando problema, que eu até pensei que era a forma correta e eu tava errada, tá vendo só?
A Mônica Silva, ela mandou: eu sou de Taubaté e uma vez o Maluf falou Taubaeté. Já é confuso, ele coloca mais uma letra e não dá, né?
Taubaeté foi ótimo. E o Agnaldo Batalha falou: uma vez o Collor falou beneficente, rapaz.
Ai, que dó.
Meu Deus do céu, tava... E aí ele disse aqui, só ele tava ciente que ia confiscar as poupanças.
Mas sabe que no Rio tem muita gente que fala beneficente, né?
Beneficente.
Mas é muito comum. Vai, Mini Ruth!
Ó, a Marcela Monte, ela mandou: eu lembro do Dória mandando um pessoal ir pra casa comer mortandela.
Ui, que dor!
Nossa
senhora. Nossa, mas... Essa deu azia,
hein? Ellen Barbosa tava assistindo uma entrevista e a Janja soltou um "somos atoras".
Ai, não!
Atoras.
Mentira.
É.
Atoras?
Atoras.
Nossa, essa doeu muito.
Quem faz filme é ator. Atora.
É quem faz filme é à toa. Isso que é.
Eu quero ser atora.
Amigos e amigas, o nosso programinha de Meu Deus chega ao fim, mas amanhã estamos de volta com mais sobremesa, mais Mini Ruth, mais Marcelo Batista, tchau. E mais Lucas Salles. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa, é sobre.
Sobremesa, quem escuta, sabe. Manhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Fica ligado no Corre TMC, que você vai saber tudo o que precisa para o seu final de semana. E de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Então amarre os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Moschiella. No bate-papo de hoje, ela conversou com o maratonista Bruno Levinho.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros? Eu sou Mirelle Moschiella e eu já quero saber assim, ó, na hora, na lata, você é corredor nato? É aquele cara que acorda 5 horas da manhã, aquela mulher que acorda 4 horas da manhã e sai correndo? Já fez o seu longão hoje? Ou você é mais daquele que vai correr no final do dia, mais tranquilo, ou hoje resolveu não correr porque correu ontem ou porque vai correr amanhã? Manda mensagem pra gente, tá? A gente tá também lá no YouTube pra você que está me acompanhando, ouvindo no rádio, claro, tá andando aí, tá caminhando, tá correndo e tá escutando a gente. Corre TMC, vem, porque o papo é bom demais. É aquele momento pace fofoca, sabe? É exatamente. Já aproveito aqui para te convidar para você seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. E como sempre, a gente tem, claro, convidados maravilhosos aqui no nosso Corre TMC. E dessa vez não é diferente. Ele, que já tem mais de 20 ou 20 maratonas no currículo, brabíssimo demais. Bem-vindo, Bruno. Bem levinho, adoro esse sobrenome. Tá bem, Bru? Bem-vindo.
Tô bem, Mirelle. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história.
É isso.
E vamos que vamos.
Bom, não preciso nem... Minha primeira pergunta é de bate-pronto. O seu arroba no Instagram é arroba Bruno Bem Levinho.
Isso.
Da onde surgiu essa ideia? Porque eu achei muito bom. É
bom.
Porque assim, você é bem levinho mesmo pra te correr?
É, também, mas na verdade começou porque antes eu colocava meu sobrenome, que era Bruno Lopes. Eu achei muito normal, muito comum. Eu sou baixo, tenho 1,68, magrinho. Aí quando eu comecei a correr, tinha uns amigos que já corriam, me chamavam para correr. Aí eu falava, não, hoje eu tô bem levinho, tô bem de boa. Aí eu falava isso direto para não ir com eles, porque eles corriam mais fortes. Aí eu falei, meu, Bruno Lopes não, acho que Bruno Bem Levinho, porque eu sou baixinho. Magro, acho que vai dar bom. E desde então, decidi adotar esse nome.
Cara, que legal. E pegou super, né? Porque todo mundo agora, pô, Bruno bem levinho, bem levinho.
É, quem é da corrida nem chama mais Bruno, bem
levinho. Só bem levinho?
É, quem é da corrida, geralmente é bem levinho.
Que sucesso, Bruno. Não, excelente. Bom, eu já falei aqui logo na minha entrada, né, que você tem aí 20 maratonas no currículo, mas antes dessas 20 maratonas, antes de você chegar nesse nível, que pra mim é altíssimo, né? Eu quero saber quem é você no corre, quem é o Bruno?
Bom, o Bruno é um cara que leva as coisas bem da brincadeira. Eu gosto de performance, mas não deixo a performance dominar minha vida. Porque tem pessoas que gostam de performance, fica bem fechado, não sai, não dá risada.
Bitolada, né?
Não socializa direito.
Tá.
Eu tento levar a vida bem levinha. Então, eu tento performar do jeito que dá. E viver a vida também, não só focar na performance o tempo todo.
Mas foi fácil você chegar nesse seu pensamento? Porque hoje muita gente tem esse pensamento, tipo, não, eu quero performance, eu quero ser melhor. E acaba também trocando, né?
Se frustrando.
E se frustrando também. Como é que foi essa chegada, né, de você pensar, não, olha, eu vou tranquilamente, passo a passo?
Bom, eu corro há 12 anos e há 12 anos eu tô com a mesma assessoria, que é a Saúde Performance do Cláudio Castilho.
Beijo, Cláudio!
E desde então, eu fui evoluindo aos poucos, mas bem lentamente. é que as pessoas agora elas querem
você tudo pra... Você é muito jovem, né? Quantos anos você tem, Bruno?
Já tô antigo, já mulher.
Ai, meu Deus, sério. Não vou precisa fazer, falar, então.
Vou fazer 38.
Sério? Ah, mas...
Agosto.
Não, mas... Nossa, tá com uma cara de 28 pra mim, gente.
Ai, que bom.
É verdade, é verdade. Tá com cara de 28. Já aproveita, olha lá no YouTube pra você ver quem é o Bruno bem levinho, gente. Cara de novíssimo pra mim. Então, você começou a correr, vai fazer 12 anos. Tá bom, então assim, a corrida, ela na sua vida, ela não foi assim desde da infância, não, desde pequenininho? Não.
Na verdade, eu comecei a correr por conta do trabalho. Eu trabalhei numa loja esportiva, na Oscar Freire, na ASICS, a primeira loja que teve no Brasil. Trabalhei lá.
Já era da ASICS, né? Já era o universo conspirando ali um pouquinho pra você.
Mas só que eu não corria. Só que de tanto ouvir sobre corrida, ouvir sobre corrida, eu falei, não, deve ser legal isso aqui, eu vou ter que começar a correr. Aí eu comecei.
Caramba, aí você deu o primeiro passo. Sim. Você tinha quantos anos?
12 anos. Eu tava com 26.
26 anos. E aí você... Isso é uma pergunta legal, porque você já foi direto numa assessoria? Você já conhecia essa assessoria? Porque muitas pessoas me perguntam, Mirelle, como é que eu faço para dar o primeiro passo? Eu não sei. Eu queria correr, mas eu não tenho ideia. Você tinha alguém já em mente, que era o Cláudio?
Exatamente.
Já conhecia o Cláudio?
É porque a assessoria dele é patrocinada pela ASICS, né? Então o acesso a ela foi mais fácil para mim.
Perfeito, entendi. Então uma coisa ali que já estava costurada, né? Uma coisa com a outra. Era para ser. E aí quando você começou então nessa assessoria, você achou a corrida fácil ou você achou a corrida difícil?
Ah, não, muito difícil. Eu odiei. Eu fiz meus primeiros 10K, eu achei nada a ver, assim, eu falei, nossa, pra quê? O pessoal acorda cedo pra isso. É que, na verdade, eu não sabia que eu via as pessoas correndo de manhã, eu achava que era só atleta que ganhava pra isso. Eu não entendia o amador acordar cedo pra correr, de graça, não recebendo nada. Eu falava, gente, mas pra quê isso?
É possível isso?
Mas pra quê?
É possível?
Aí tinha uns amigos que corria. Aí eu falava, meu, mas... Aí, na época, eu tava na balada ainda, tipo, eu tava, tipo, numa padaria, ou no Mac, voltando na balada, tomar café pra ir trabalhar... E os caras tá todos já acordando pra ir correr, eu olhava. O Instagram não bombava ainda na época, mas o Facebook, eu olhava, meu, os caras é louco. Acorda essa hora pra correr, 5 da manhã, vai pra quê? Aí tem uma vez que eu perguntei, fez quase uma entrevista com o menino lá, falei, o Jax. Falei, meu, a ex que te paga pra você correr? Ele falou, não, eu faço porque eu gosto. Mas
pelo contrário, eu que tenho que me inscrever na corrida e pagar, não é?
Aí eu falei, meu, seu estilo de vida, meu, que estilo de vida nada a ver. Aí, passou um tempo. Oi.
Olha aí, ó, estamos acompanhando também imagens de você ali correndo, ó. Sim. Essas imagens agora lá no Mercado Livre, na Arena,
sim,
né, no Pacaembu.
Bem legal.
Eu ainda não fui, eu moro do lado do Pacaembu.
Nossa, que
pecado. Você me convida pra ir?
Vamos marcar.
Não pra correr no seu pace.
Vamos marcar um
que eu não sou maluca, mas pra correr contigo, porque já a gente vai falar então dessa arena, porque excelente, um lugar muito bom para os atletas, tanto de elite também, como atleta amador, para quem está ali também ao redor, né, também. Sim. Excelente. Então tá, mas calma aí, você começa a correr, pergunta para as pessoas, se as pessoas recebem para correr, porque você não está entendendo, fala assim, peraí, você acorda 5 horas da manhã para correr, não ganha nada. É aquela mãe que pergunta, filho, você vai para a corrida, você pegou pódio?
Exatamente,
né?
É
tipo,
isso.
A pessoa que não entende muito, você entrou desse jeito, odiou a corrida,
sim,
falou, gente,
nada a ver.
Isso não é para mim.
Exato.
Mas em qual momento essa corrida, ela dá um plot twist na sua vida?
Bom, quando eu odiei a corrida, eu fiz 10K. Aí, na época, eu fiz um em 58.
Isso foi corrida de rua ou foi um treininho?
Corrida de rua.
Tá.
Era... Acho que eu me esqueci o nome da corrida, mas era ali no Ibirapuera. Aí, eu corri 10K para 58 minutos. Aí...
Eita, que correu bem.
É, mas pra mim eu não tinha noção. Não tinha nem relógio, não tinha nada. Só tinha roupa mesmo de corrida, mas não tinha relógio nem nada. Aí eu corri e tal, só que... Meu, eu vi um monte de gente me passando. E eu, tipo, com mal-estar e tal. Eu cheguei bem... Eu gosto de falar, gosto de dar risada, mas nessa eu cheguei sem carisma. Eu lembro que eu tirei o tênis assim, fui andando de meia até o ponto de ônibus, fui embora, nem dei tchau pra ninguém. Aí eu peguei um bode e falei, não, nada a ver isso aí. Aí passou um ano, sem fazer nada, vivendo a vida.
Tá.
Eu fumava narguile, nunca fui de bebê, mas...
Ah, fumava narguile ali aos finais de semana.
Exatamente, passou
com os amigos.
Vivi minha vida, balada e narguile. Um ano. aí surgiu a corrida da Ace, que é a Golden Four. Que é a meia, hoje é a Golden Run, mas antes era a Golden Four. Aí eu falei, ah, vou correr. Aí todo mundo do escritório já correr a meia maratona. Eu falei, mas todo mundo vai. Acho que eu também consigo. Eu corri já 10, mais um ano atrás, né?
Olha só como a comunidade da corrida, ela também é importante, porque você estava ali escutando todo mundo falar de corrida e você escutando, poxa, eu corri tal momento, foi incrível, foi maneiro. Daí você, poxa, todo mundo gosta de correr, só que a minha primeira vez não foi legal. Vou dar mais uma chance, não é mesmo?
Exatamente.
E a chance veio depois de um ano.
Depois de um ano. Aí eu falei, aí eu liguei pro pessoal do marketing, falei, não, queria correr a meia e tal. Aí eles mandaram pra minha inscrição, mas perguntaram, você tá treinando? Eu falei que tava, mas não tava. Ela ia vivendo a vida.
Que mentira, loucamente. Que
loucamente. Beleza, passou o tempo, chegou o momento. Aí eu fiz um erro grande, comprei tudo no sábado. A prova era domingo, comprei tudo no sábado. A roupinha, tudo bonitinho, combinadinho.
Tênis também?
Não, tênis não.
Já tinha?
O tênis já tinha.
Tá.
Aí comprei a regatinha, shorts, beleza, tô pronto. Aí eu fui com um relógio casual na época e um óculos que eu tinha, um da Oakley, que tinha um fonezinho. Fui ouvindo música tranquilamente. Só
cara,
que aí...
um óculos que tinha um fonezinho? Acho que eu lembro dele.
É um Tup o nome.
Eu acho que eu lembro dele, legal. Que dava pra você escutar a musiquinha
exato,
no óculos.
Exato.
Caramba!
Aí coloquei o fone e vambora. Só que aí o 21 pra mim, sei lá, parece que foi uma outra sensação, foi uma outra história.
Você correu 21 quilômetros?
Sim.
Então você tinha corrido 10 quilômetros. Olha que doideira esse bem levinho. Correu o primeiro 10 quilômetros, passou um ano, falou, cara, não é pra mim. É. Escutou a galera falando e falou, poxa, acho que eu vou dar mais uma chance. Mas aí eu vou dar uma chance pra uma meia maratona.
É, eu nem gosto de ficar ouvindo as pessoas falarem.
Mas nesse um ano você ficou parado, você ficou treinando?
Não, vivi a vida, não, vivi a vida, fiz nada.
Tô chocada?
Não, fiz nada. Só vivi a vida. Tá. Trabalhei tô só.
Baladinha na guilha, amigos exato. E tal. E aí voltou e falou, vou do Neida, vou fazer 21.
Exato. Aí falei, vou fazer. Eu não tava na assessoria, não tava nada. Beleza. Aí fiz. Não senti, não vou te falar a verdade, não senti dor, não senti nada também. Tá, o ritmo que eu fiz pra 1:58, alguma coisa assim.
Gente,
não senti nada,
cara,
assim.
Eu tô chocada com esses números.
Não senti nada, mas vou te falar. Isso no domingo. Na segunda. Mulher.
Depois parece... de 48 horas. Ah, isso foi no domingo.
Foi no... É,
nasceu
na
depois de 24 horas.
Meu, eu
que
tava
que você sentiu?
Sem brilho nenhum. Tanto é que eu acordei assim, não tava sentindo minha perna esquerda. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa comigo. Acho que eu não vou andar mais. Te juro, doía tudo, tudo, tudo. A perna inteira.
Aí aquela tensão, aquele drama.
Exato. Aí eu tinha que trabalhar, né? Porque a vida continua. Não importa se você correu ou não correu. Não importa se você correu ou não correu, a vida continua. Aí eu mandei mensagem pro amigo meu, que é o Jax, o mesmo Jax. Falei, meu, é normal ficar com a perna toda quebrada e tal. Ele, meu, bora. É normal pra quem não treina. Pra quem treina é mais suportável. Aí eu fui trabalhar, fiquei uma semana... andando mancando.
Naquela semaninha que você tá só...
azedo.
Mancando, azedo. Tô adorando ele falar, vou pegar sem carisma, sem sorriso, porque você é puro sorriso, então sem sorriso, sem risadinha.
Não, sem. Eu fiquei quebrado, real. Aí, depois que eu passei por isso, eu senti tanta dor assim, que eu falei, meu, se eu quiser correr mesmo, vou entrar numa assessoria. Desde então, tô na mesma assessoria até hoje.
Nossa, tantos tempos, então, já 14 anos, como você disse, né? 12 anos na assessoria.
12 anos correndo, 12 anos na assessoria.
Nossa, que incrível. Gente, para vocês terem uma ideia do que o Bruno Bem Levinho fez, primeiro que ele correu 10 quilômetros abaixo de 1 hora, 58 minutos. Para quem nunca fez nada, é muito difícil, é um pace muito alto. Ou seja, não é nem um pace alto, é um pace muito baixo, né?
É.
Porque é um pace... é, ou seja, quanto menor o seu pace, que o pace é o ritmo, mais rápido você é, mais rápido você corre 1 quilômetro.
Exato.
Então você estava ali num pace de 5?
Acho que é
5,5
por aí.
5,5, né? O que é muito difícil. E depois ele para tudo e faz 21 quilômetros também abaixo de 2 horas. Também mantendo esse mesmo pace de 5 e pouquinho para quem não fazia nada, para quem não treinava. E aí, como é que você descobriu, então, que o seu corpo, Bem Levinho, respondia
muito bem a esse esporte. Quando é que você realmente descobriu e falou, nossa, gente, eu nasci para correr, meu Deus do céu?
Bom, eu comecei a perceber, assim, que eu levava um pouco mais jeito do que outras pessoas, porque eu comecei a correr com pessoas que já estavam, tipo, 2, 3 anos correndo, e eu começava a correr junto. Às vezes não completava o treino todo, mas 50% do treino. Eu falava, meu, se eu começar...
Eu tô acompanhando.
Se eu começar a treinar de verdade, eu acho que vou evoluir. E eu sempre treinei com pessoas que correm mais que eu. Então isso ajuda. Ajuda bastante. Você quer performar, você tem que treinar com alguém que corra mais.
É isso.
E aí te tira da zona de conforto.
Total. Em nenhum momento, aquele pensamento que você disse, nossa, tá muito difícil, não quero correr, ele chegou a vir novamente assim na sua cabeça?
Ah, já chegou algumas
vezes. Várias vezes.
É. Dependendo do treino, você pensa, acabou, você fala, meu irmão, pra que isso? É, faz parte. Escolhas.
E você é do tipo daquele cara que acorda cedão, madrugada pra correr? Como é que é a sua rotina?
Eu já fui mais da madrugada. Hoje nem tanto assim, tipo, 6:30 tô no Ibira. Tipo, acordo 5:20, 6:30 tô correndo no Ibira. Não 5, tem galera que vai 5 da manhã, eu também acho que não preciso tanto assim.
Tá, mas é muito cedo, né? Pô, madruga. Eu sou também dessa. Com certeza eu devo ter te visto lá correndo lá no Ibira, que de terça e quinta eu gosto de correr por lá e eu corro cedinho também. E o que está bombado Ibira, não?
Nossa.
Meu!
A corrida tá muito no hype, muita gente.
Tá
muita
muito
gente.
No hype, né? A gente já vai falar sobre isso, de influência, de rede social, de tudo isso. E hoje você treina todos os dias? Como
todo
é que
dia,
seu treino?
Todo dia. Segunda e quarta são meus treinos de tiro. Aí eu geralmente vou na pista. Terça e sexta, treino de corrida e treino de força. Quinta, eu só rodo. Aí sábado, longão, e domingo...
Descansa, né?
Não, domingo Ei. É um levinho. Posso já...
Todo
ou prova,
dia.
Né? Ou prova.
Hoje você corre, você é um atleta de elite, Bruninho?
Não. Pra quem tá chegando, pra quem tipo, tá começando agora e vê os tempos que eu tenho, acha que eu sou elite, mas não. Sabor de elite. Sabor, mas não sou elite, não. Tô bem, bem distante disso.
Adorei.
Seria um amador esforçado. Se fosse uma categoria assim, A, B, uma C. É, sério.
Sério?
É, sério.
Mas o que falta ali pra você ser um amador de elite? Você acha que o ritmo, os tempos são muito mais baixos, são mais rápidos? A sua dedicação deveria se dedicar muito mais pra ser um atleta? O que falta?
Não, eu acho que, meu, pelos tempos que eu tenho, hoje eu correria com a elite feminina aqui no Brasil. Tá bom. Mas masculina já é uma outra história, é um...
Outro
tem que
patamar.
Ser um outro Bruno, talvez. Porque os caras que correm maratona, os bons hoje aqui no Brasil, na atualidade, correm a maratona pra 2:10, 2:09.
É.
Meu melhor é 2:30. Então é 20 minutos.
Tivemos na maratona
o
Sebastian, né, algumas semanas atrás, o recorde do Sebastian de 1:59:30.
É.
1:59:30. O que o Sebastian fez foi incrível, porque a gente já tinha esse recorde com o Kipchoge, né? Só que foi feito...
Todo um trabalho,
condições perfeitas para que ele pudesse alcançar esse recorde. Abaixo de 2 horas, ou seja, aquela pista, aquele apoio, o suporte, tudo perfeito para que ele alcançasse.
Condições perfeitas.
Exato, e ele alcançou. Sim. Aí vem Sebastian
e
dá um tapa na cara de todo mundo. Falou, o quê? Maratona de Londres,
sim.
Né, que aconteceu em abril. E foi simplesmente incrível.
Sim.
Como pode? É um pace de
2:50, 21 por hora.
Que?
É igual moto.
Nada. Então, ou seja, pra galera que tá nos escutando agora, que tá escutando o Corre TMC... Para ter uma noção. Então, a cada 1 quilômetro, Bruninho, ele fez em 2:50. 2:50 correndo 1 quilômetro.
42 quilômetros, 2:50.
E mantendo esse ritmo.
Não, ele terminou mais rápido. Ele passou a meia para 1 hora. E a primeira meia e o final ele terminou para 59.
Cara.
É outra coisa.
É um absurdo.
Não,
né?
É nível ET. É uma coisa que...
Isso, é um nível ET.
É, não tem como.
É isso, gente. Então depois procurem aí nos buscadores aí do site da vida, Google da vida, quem é o Sebastião. Eu esqueci agora o sobrenome dele, é o El, alguma coisa assim. A gente procura agora já. Já dá pra vocês, mas coloca aí, gente. Recorde Maratona de Londres, Sebastião, e vocês vão entender o que este cara fez, tá? O que ele fez. Agora, Bruninho, então você não descansa. Você não sente falta, não, de um descanso, de um... Como é que é? Não, gente, porque assim... Para, pelo amor de Deus. Eu falo que esse cara podia ser muito bem da elite, porque todo dia esforço, você deve sentir falta também de quando você não faz. Porque essa é uma cabeça de campeão também, sério.
Não, mas tipo... os treinos mais tranquilos é como se fosse um descanso. É uns treinos com um ritmo muito alto. Então, você está descansando, mas ganhando no mesmo tempo, sabe? Então, mas é claro que eu descanso sim, mas depende. Agora eu vou fazer, próximo mês, vou fazer a Maratona de Porto Alegre. Aí, geralmente...
Ah, sabe quem vai estar lá? Sabe quem vai estar lá na Maratona de Porto Alegre? Eu!
Aí sim! Moleque! Aí sim!
E estaremos lá, então, na Maratona de Porto Alegre, bom, firmes e fortes. Só que eu não vou poder acompanhar o seu pace, né?
Você vai correr a maratona?
Vou correr a maratona.
Boa, que legal. É, vamos junto aí. Já, é isso.
Vamos Bora. Junto, vai ser demais. Você já correu a Maratona de Porto Alegre
já.
Ou vai ser a sua primeira vez?
Já corri 5 vezes.
Eita, eu gosto de lá. Que eu vou colar no Bruninho, porque eu quero várias dicas. Então já me conta, até pra quem tá escutando a gente aí e quer saber um pouquinho mais da Maratona de Porto Alegre, tempo bom, bem flat, assim, não tem muita subida, o que a gente pode falar?
Acho que no Brasil, atualmente, essa maratona é a mais rápida, certamente, assim.
É a mais rápida hoje?
É a mais rápida. Pra mim, é. Toda vez que eu quero correr uma maratona no Brasil, eu escolho Porto Alegre, não tem como.
E tempo bom? É aquele friozinho?
É, um friozinho que não mata. Só se pode...
12 graus.
É, 12, entre 10 e 12, de boa, tranquilo.
Mas é tranquilo, como é que você corre? Você vai de regata, de manguito?
Não, geralmente...
Ou vai com uma roupa mais, né, quentinha e aos pouquinhos você vai tirando, vai descascando ali?
Não, na verdade, eu fico ali um pouquinho antes de sempre ter alguém, né? Geralmente eu fico ali antes da largada com uma jaquetinha, um quebra-vento, quando uns 2 minutos, 3 minutos antes eu tiro a jaquetinha e vou embora. Vai de manguito.
Vai de manguito. Uhum. E qual é o seu melhor tempo na Maratona de Porto Alegre?
A Maratona de Porto Alegre é meu melhor 2:34.
Duas e... Quê?
2:34.
42 quilômetros, 2:34?
É.
Caraca, Bruninho, você é bom demais, bicho. Você é um foguete.
Ai,
você é um foguete, sério. Bom, eu não vou falar aqui, mas vou falar, sabe por quê? Porque o Foguinho, gente, ele... O Foguinho, já tô falando Foguinho, tá, gente? O Levinho, ele é um foguete, né, o Bruno? Muito rápido, pra vocês terem noção da minha primeira maratona, que foi em Buenos Aires, no ano passado. Corri com caminhada. É legal a gente falar também sobre
Sim, claro.
Né, Bruninho? Porque as pessoas falam, ah, mas poxa, será que eu consigo agora, né, correr uma maratona? Mas eu tenho vergonha de andar. Eu andei, estava com canelite, mas meu... coach, que é o Marcos Paulo Reis, da MPR, o Marcão,
gente
falou...
Boa.
Gente boa demais. Precisa vir pra cá, no Corre TMC, hein, Marcão? O convite tá feito aí. E já falei várias vezes também, ele falou, Mirelle, não fique com vergonha de correr, porque eu fiquei, olha só que doido. Eu falei, ah, mas eu não queria caminhar, não. Não fique com vergonha de caminhar, né? Pô, mas não tenha vergonha, não, porque lá na hora, todo mundo também acaba caminhando um pouquinho.
Sim.
Eu acabei caminhando, fiz ali em 5:08, 42 quilômetros, caminhando também. E, gente, o mais importante é que eu terminei a maratona.
É
peguei
isso,
lá minha medalha.
Turista.
É isso, minha medalha, minha banana. E tá tudo certo. Quero, claro, agora, sem dor, melhorar o meu tempo. E tá tudo certo, né, Bruninho? Então... 2 horas e, rapaz, quanto?
2:34.
Pelo amor de Deus, e agora, neste ano para 2026, você quer melhorar esse tempo ou vai correr levinho sem se preocupar com performance?
Não, sempre quando eu largo para tentar correr bem, né? Sempre isso. Pode acontecer alguma coisa durante o percurso, mas eu quero correr ali pelo menos abaixo de 2:35 ali. Vamos ver se dá, mas é isso que eu quero.
Abaixo de 2:35.
Pra ficar perto do que eu já fiz, né? É bom.
Tá bom demais, Bruninho. E aí, Bru, vamos agora falar então sobre maratonas, já que estamos falando de Porto Alegre. Você tem no currículo 20 maratonas no currículo. Quantas fora do Brasil e quantas aqui no Brasil? Consegue lembrar aí?
Acho que no Brasil deve ser 7. No Brasil, 9.
No Brasil, 9 maratonas. É. Já correu do Rio? Quais as maratonas você correu aqui?
Rio, São Paulo, mais de 3 vezes. Não, acho que 4 vezes São Paulo. Ah,
Porto Alegre.
Porto Alegre.
Floripa.
Foi a primeira vez que eu fiz o ano passado.
E de todas elas, a que você mais curtiu foi Porto Alegre ou não?
Não, Porto Alegre.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Olha aí, gente. Então eu escolhi a dedo, então, uma aqui no Brasil, então, hein?
Ah, tá. Aqui em São Paulo, eu já corri a maratona de São Paulo e a City Marathon. Aqui são duas.
Perfeito.
É, que eu tinha esquecido.
Não, imagina. Você vai lembrando aos pouquinhos. São muitas maratonas, pelo amor de Deus. Caraca, demais. E fora do Brasil?
Aí a primeira vez que eu corri fora foi no Chile. Aí a segunda...
Friozinho, né?
Friozinho. Bom. E não foi maratona. Corri meia.
A meia.
No Chile. Aí minha primeira maratona fora foi Boston.
Nossa, mas começou já logo numa Six Major.
Aí Boston. Aí já corri Berlim. Já corri Berlim, Milão.
Olha, Milão deve ser legal.
Qual o nome da outra? Que é em fevereiro. Que é na Espanha. Eu me esqueci o nome.
Sevilha?
Isso.
Ah, dizem que é muito legal de Sevilha.
E é bem bonito.
Então, mas tem muita subida?
Não.
Sério?
Não.
Olha aí, tá?
Tem nada.
De repente, pro ano que vem, Brasil.
Legal.
É?
É planinha, gostosinha.
Nossa.
Friozinho, bom.
Olha, que demais. E Boston, que faz parte da Six Majors, é bom também a gente falar pra galera. Gente, Six Majors, que agora também é 7, né? Porque entrou e depois pode ser que entre Cape Town.
Sim,
então é uma loucura. Mas a princípio é uma medalha, é uma mandala, na verdade, sim, com as 6 principais maratonas consideradas as melhores para correr, né, no mundo. Existem várias outras maratonas. Mas lembrando então que são Boston, Chicago, Nova York...
Tóquio,
Londres... Falei todas?
Não, falou 5.
Falei 5? Faltou mais uma, né?
Berlim.
É isso, faltou Berlim. Então se você correu as 5 maratonas... 6 maratonas, no final você vai ganhar, na sua última maratona, a 6ª... Você ganha, então, uma mandala. Bota lá depois também. Mandala da Six Majors. São, pô, mandala linda. E as maratonas também são bem legais. Você tem o sonho da Six Majors ou não?
Não, acho que sonho, assim, de corrida, talvez correr mais rápido. Mas das majors é que eu tenho, talvez, curiosidade. Talvez seria Tóquio, que é uma coisa que é bem longe. Uma coisa
do
bem
outro
totalmente,
lado
é, do totalmente
planeta.
Diferente. Acho que essa aí seria... E Nova York, por ser a mais animada. Todo mundo fala que é
a rainha das majors, também dizem, né? É a mais animada, a galera, a torcida,
sim,
né?
Sim.
Cara, como é que pode, né? Assim, a torcida, gente, realmente, o público vai em peso quando é maratona na cidade. Independentemente aqui no Brasil ou fora, mas a galera vai, torce, leva a criançada, o que é muito legal, né, Bruninho?
Sim.
Pra você... mostrar pra essa molecada o quanto é legal correr.
Esporte, né? Esporte é vida.
Exato, fazer atividade física. E aí, no final, tem gente que dá cerveja, tem gente que, né...
Sim,
que
joga uma banana.
Joga uma banana.
É, isso. Gosta de diversão.
Ô, Bruninho, você é daqueles que na hora que você corre, você é old school, você leva uma bananinha, uma rapadura, ou você, não, já vou num gelzinho pra recuperar mais rápido.
É gel, uma coisa mais certinha pra correr pelo ritmo que eu quero, não tem como ficar. As coisas sólidas não engasgam.
Paçoquinha,
não,
né?
Não,
tem gente que leva. E até porque na hora de abrir,
nossa,
também...
Às vezes o gel, dependendo, você vai abrir com a boca, às vezes não dá certo. Imagine essas coisas assim, sólidas.
É verdade. E de pódio, já pegou alguns pódios?
Já.
Muitos?
Já, em Porto Alegre já peguei, não geral, mas já peguei na minha categoria. Ah, já peguei...
Na maratona?
Na maratona, na categoria. No Rio de Janeiro, quando eu corri.
Também pegou pódio na maratona.
Em São Paulo também, já.
Caramba, Bruninho, que excelente, cara, que legal. E o que, que você acha, já que a gente tá falando também das crianças, né, dessa galera, da gente colocar um pouco mais de... tirar um pouco o celular, tirar um pouco as telas e colocar um pouco mais de esporte na vida dessas crianças, porque na nossa época, que eu agora já sei que a gente tá nessa mesma idade aqui, né, atletismo na escola. Eu não tive atletismo na escola, você teve?
Não. Eu fui descobrir a corrida depois de velho mesmo. Não,
exato, não. Eu também. Não. Eu fui começar a correr em 2021, pra quem não sabe, né, venci um câncer em 2020, um câncer no colo de útero, e aí eu prometi pra mim mesma, Bruninho, que assim que eu terminasse esse meu processo de uma paciente oncológica, eu correria uma meia maratona. E aí,
parabéns.
Juntei, legal. Obrigada, juntei uma galera toda, multitarefa, né? Todo mundo ali, uma equipe multidisciplinar, com Nutri, com coach, o Marcos Paulo Reis. E aí eu consegui correr uma meia maratona, foi muito bom, emocionante. Então hoje eu tô aí, né, levantando e sendo um exemplo também para pacientes oncológicas, que depois que você passa por um processo contra o câncer, você ainda continua vivíssima da Silva. E só para falar então, que depois que a gente começa a falar sobre esse esporte, eu também vejo muitas crianças, né, e mães também me perguntando: poxa, Mirelle, você corre, você pratica esporte, eu queria muito falar isso para minha criança, para minha filha. E eu falo: olha, tenta levar, né, para alguns lugares que não necessariamente pode ser a corrida, apesar do ser humano nascer aí já para correr, né? Mas levar para praticar esportes, sim, né, sim, Bruninho?
Sim, sim. Acho que saindo do sofá já tá vencendo já. Então, tem que ver o que a pessoa gosta mais, se identifica mais e começar a dar o play para começar a fazer alguma coisa, né? Eu já fiz esportes antes, já fiz capoeira, já joguei basquete, embora não tenha altura. Mas aí a corrida... que eu achei mesmo, mas depois de mais velho. Infelizmente, no Brasil, o atletismo não tem base, assim. Geralmente, é quando a pessoa é mais fora da curva e alguém olha com um olhar mais diferente, fala, talvez aquele tem talento, aí faz algum teste, mas é bem difícil.
Difícil, é. Né? E é uma pena, né? Porque a gente tem tantos talentos, a gente vê tantas crianças, né, já com essa aptidão para corrida, mas a gente não consegue ainda lapidar essa criança tão cedo. Sim. Aí espera ela evoluir um pouquinho, ou ela mesma, né? Ou o pai fala assim: nossa, eu tô vendo que a minha criança, que minha filha tem um talento para isso. E aí acaba levando. Mas é isso, gente. Levem suas crianças para praticar esportes, deixem ela. Eu sei que é difícil, porque a gente nasceu sem a tela, sim, né, Bruninho? Então, pra gente é um pouco mais fácil, sim, falar sobre isso, mas essa criançada que vem agora já tá com a tela.
Já tá chorando e a tela na mão. Já é.
Exatamente, já é um pouco mais complicado. Mas levem, gente. Eu lembro que eu brincava de taco na rua, eu descia, eu gostava já de esportes radicais, eu descia de carrinho de rolemã.
É, então, já era raiz, rua. já era raiz, gente.
Não
raiz.
Tem mais hoje, cara.
Hoje em dia nem existe isso aí, mas...
Não tem mais carrinho de rolemã,
não,
né?
Pessoal na rua, não. Tem quase ninguém que fica na rua mais assim.
É, o meu bate-papo, o meu rolê era ficar com as amigas na porta, enfim, na porta de casa. Sim. Escutando uma praça, música, não, numa não. praça, era
hoje
isso.
Hoje é até perigoso.
Andar de skate, que é uma coisa que eu também faço, eu gosto também, às vezes, andar de skate. Mas olha só, você precisou, então, fazer capoeira, fazer outros esportes para encontrar um esporte.
Sim.
Isso é legal, você ir aos pouquinhos, faz um pouquinho de cada, sim, até encontrar o que você gosta, né?
Sim, sim, é importante você... Vai conhecer um pouquinho de cara, não precisa fazer um mês, um ano de uma coisa só. Faz um pouquinho de cara, você fala, não, aqui eu levo jeito, aqui nada a ver. E você vai se encontrando.
É isso. A gente tava vendo também imagens, quem tá aí já navegando no YouTube, já aproveita e segue a gente lá no @TMCEsporte, gente, já segue, a gente tem muita coisa boa lá. Tem uma playlist, né, só do Corre TMC, então você pode acompanhar toda a galera que já passou por aqui na primeira e na segunda temporada. Olha aí, a gente tá vendo essa foto legal demais. Você com toda a galera. É da sua assessoria?
Não, são amigos mesmo.
Amigos do Corre.
É, exatamente. Isso.
Então, vamos falar sobre essa pista, que é no Pacaembu, que é, né, a pista que leva agora o nome de Arena Mercado Livre. o treino, você treina sempre aí ou só treino de tiro? Como é que você faz um pouco dessa pista de atletismo que tem quantos metros?
A volta 400 metros.
A volta de 400 metros e você intercala com a pista também do Ibirapuera.
Sim.
E quando é que você vai aí? Quando você tem treino do quê?
Geralmente quando eu treino forte, treino de tiro. Na verdade, a pista que eu vou mais mesmo é o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento. Aí fica lá no Santo Amaro.
Isso, no ABC?
Lá, não, Santo Amaro.
Ah, Santo Amaro, Santo Sul, Amaro,
é.
Perfeito.
Só que lá é restrito, não pode, tem que ser federado, é uma
claro,
coisa...
Claro, porque eu tô falando, ele quer me enganar, claro, porque ele é muito bom e é só ele que pode falar, ele fica me enganando aqui, ó.
Aí no Mercado Livre é diferente, lá é público, é só você chegar e correr.
Precisa marcar horário?
Não, pra corrida não, só natação.
Sério? É. Chega lá então,
chegar,
pode colocar a sua bolsinha, só ali... É seguro pra gente que fala, ah, olha...
Pelo que eu vi, eu já fui lá.
Tá de boa.
Faz um mês que eu tô indo lá. Eu achei tranquilo, assim. Porque também eu deixo,